grande amigo dela, que é o Marco Sanches, que foi o roteirista do nosso espetáculo.
Sim.
Então eu acho assim que foi um casamento perfeito, sem ninguém nem se conhecer direito. Foi tudo amarrado, tudo dando certo. E a gente, eu, a Lara e mais três bailarinos também da companhia, nós temos uma associação. E aí a associação falou: vamos colocar isso em projeto. Fizemos o projeto pela Lei Rouanet, que foi aprovado. Conseguimos captar o recurso dele, que a Javiera é a nossa patrocinadora.
Legal.
Perfeito. E também um projeto no FIC, que é o Fundo de Investimento à Cultura, onde
Sim.
também fomos contemplados. E junto, esses dois projetos permitiram a realização desse espetáculo,
Que
que
maravilha.
vai ser terça-feira agora, dia 4, no Teatro Glauci Rocha. Imperdível, às 20 horas. Não é uma biografia da Lídia. É realmente a essência dela, a existência dela ainda viva em obras, em espiritualidade, em poesia. É revisitar aquele ser inquieto. Então, vai ser um espetáculo incrível.
A montagem está dividida em atos? Ou é um ato só? Qual é o corpo de bailarinos? São muitos bailarinos? Como que está isso aí? Como isso foi montado?
Nós somos 10 bailarinos.
10? Nossa,
10
é
bailarinos.
genial.
A gente tem, para nós, cada um tem uma personalidade, um personagem, vamos dizer assim.
Sim.
Tem um bailarino que representa a mãe da Lídia, o pai da Lídia, a pessoa que a gente fala que é a ama dela, que era, na vida real, chamava Benedita.
Sim.
Uma senhora que cuidou dela por muito tempo, a Lídia, e algumas figuras tentando representar as obras dela. Então, mas isso é muito, muito abstrato no balé,
Sim,
sabe? A
claro.
gente não tá. Agora é o papai e a mamãe, tudo
Sim,
certinho.
claro.
A gente tem momentos coreografados que o público pode sim dizer, são coreografias, mas ele é inteiro ligado, são 50 minutos de dança que não
Direto.
direto.
Que maravilha.
Não tem
Que
pausa, não
legal.
tem intervalo, não tem blackout, não tem nada. Falamos também nesse espetáculo sobre o feminino, né, a fragilidade do feminino, principalmente na época que a Lídia Baiz viveu, lá no começo do século, né, ela estaria hoje fazendo 126 anos. Então, essa fragilidade do feminino em ter que casar, ter que cuidar da casa, ter que bordar ponto cruz, tal, nananã. Aquela coisa que a gente sabe, nossas avós eram
Sem
assim,
dúvida,
né?
sim.
E isso fez com que ela, transgredindo essa vontade que a sociedade tinha de que ela fosse apenas mais uma mulher na família, a casar e tudo mais, ela se rebelando contra isso, ela se tornou muito atual. Talvez por isso, tenha filme, tenha a história dela. Ela está aparecendo muito mais como pintora agora, de uns tempos para cá. Eu tenho visto mais coisas dela também. Talvez por estar mergulhada nesse
Sem
universo, né?
dúvida, sem dúvida.
Mas o filme também foi um casamento que aconteceu ao mesmo tempo. A
Foi
gente foi
incrível.
falar com a Fernanda como historiadora e ela falou: eu também estou fazendo algo para um filme. Que incrível! Tipo,
Perfeito.
duas artes diferentes, né? A dança e o
É
cinema, buscando o mesmo
importante
tema.
aí que é com um filme com a do Ricardo Pieretti, né?
Isso.
E com a vamos dizer assim, uma consultoria muito forte do nosso grande cineasta, né, Daniel?
A Fernanda Reis
É. A
também.
Fernanda
A mesma
Reis, né?
Fernanda que
Fernanda
estava nos
Reis,
dois projetos.
isso.
Encontrar a Fernanda foi muito interessante. Eu encontrei com ela. E foi, a gente começou o espetáculo esse ano, foi faz mais de um ano que eu acho que foi esse início do estudo, né? Esse início desse estudo de começar a criar o espetáculo da Lídia Baiz. E foi mais ou menos ao mesmo tempo quando o filme também estava tentando se erguer e buscando essa pesquisa também. Então a gente se encontrou no mesmo momento e depois a gente está nascendo mais ou menos no mesmo momento também, né? O filme sendo filmado agora, acabaram as filmagens há pouco tempo. E aí o mais interessante também disso tudo, além da Fernanda ser esse elo com o filme, é a Monique também. Quando a Monique veio, para Campo Grande para coreografar e entrou nessa história, estudou, né? Mergulhou nessa história da Lídia. Eu não sei exatamente como, mas ficaram sabendo da Monique aqui e contrataram ela, chamaram ela para participar do filme como preparadora de elenco, preparadora corporal do elenco.
Que
E
beleza.
assim, isso enriqueceu muito nossa obra também. Então, uma obra enriqueceu a outra,
Sim.
assim, de uma forma, alimentou a outra. Então, foi muito bonito. Tem sido muito bonita essa construção.
Muito bacana. Lara, vocês, como que tá essa questão da programação do espetáculo? Acontece aqui dia 4 de agosto e em perspectiva, vão para outras cidades, vão para onde? Haverá uma continuidade? Eu imagino que sim, né? Porque isso deve constar do projeto que vocês apresentaram, né? A Lei Rouanet e ao FIC. Como que está essa história aí?
Esse primeiro projeto é um projeto de montagem, né, de criação de
Sim.
espetáculo. Então a gente tem essa primeira estreia agora dia 4, na terça-feira, e depois a gente tem uma segunda apresentação em outubro também. Já pode divulgar isso?
Dia
Dia
3.
3 de outubro. Então nós temos duas apresentações iniciais, vamos
Em
dizer assim.
outubro seria aqui também em Campo Grande,
Isso
na
aqui em
segunda
Campo Grande.
apresentação
É.
em Campo Grande.
Só que sim, a gente tem interesse de continuar com esse projeto, né? Vamos continuar na luta aí,
Sim.
para que a gente consiga levar o Lídia para o estado e até para fora do estado. Essa é a nossa intenção.
Muito bom. Eu sei que a Ana tem um trabalho, desenvolve um trabalho de formação também, né, Ana? E há uma contrapartida do projeto nesse sentido também? Queria que
Sim.
vocês falassem a
É, o
respeito.
meu trabalho de formação é relacionado à Royal Academy of Dance, de Londres, da qual eu sou formada. E eu preparo crianças para essa formação.
Sim.
Mas nos nossos projetos, a gente tem uma contrapartida social, onde nós vamos levar a dança para as crianças que não têm acesso a nenhum tipo de escola de dança. Então, a Lara vai saber até falar melhor do que eu, porque ela tem o nome
Isso é muito importante, hein?
Da
Da
associação, é.
associação a
Sim.
qual nós vamos contemplar com isso, né? Eu acho que é um presente para eles, mas o presente maior é nosso.
Sim.
Porque eu sempre falo assim, todos os projetos que a gente faz, a nossa contrapartida envolve as crianças. Eu digo que se de 100 crianças, uma dali, o olhinho brilhar para a dança e ela falar assim, eu vou levar adiante, eu
Já
quero
é, né?
dançar um pouco mais, a gente já conquistou o que a gente
Exato.
queria,
Já
sabe?
é.
Uma delas. Porque a gente tira as crianças da rua, a gente sabe que nos bairros mais carentes, né?
Sim.
A estrutura é mais difícil, o acesso à
O
informação é
acesso
mais
é
difícil,
muito mais
é quase
complicado,
impossível.
quase impossível.
E são pais e mães que às vezes trabalham o dia inteiro fora, que elas
E essa
ficam
criança
ali.
precisa de uma oportunidade, né?
Exatamente. Então, assim, os nossos projetos são pautados nessa contrapartida social, a gente não abre mão disso.
Perfeito.
Mas a Lara sabe falar um pouquinho melhor disso.
Fala aí, Lara, conta tudo pra gente.
O nosso projeto, a contrapartida social, vai contemplar crianças da escola do Celina Jalade. E a gente está em parceria com o projeto Aspirante, que fica ali na região do Celina
O
Jalade.
Celina Jalade é municipal, né?
É municipal,
Sim,
isso. A gente
perfeito.
tem uma escola estadual também. Não estou lembrando o
Aí
nome.
a estadual
Dolores de
já é
Andrade?
para adolescente já,
Isso,
né? As
exatamente.
municipais
Exatamente.
para crianças, né?
Isso. Mas agora, nesse primeiro momento, a
É
Celina
para.
Jalade. E a gente vai atender essas crianças no projeto Aspirante, na unidade do projeto Aspirante, que é bem próximo à escola. E a gente já está captando em torno de 50 crianças
Que
para conseguir
maravilha, hein?
contemplar com essa contrapartida com aulas de balé.
Que beleza.
Que
Vamos então
legal.
para a primeira canção escolhida pelas nossas convidadas de hoje. Nós temos aqui João Gilberto com Chega de Saudade e Almir Sater com Mês de Maio. Qual das duas a gente abre o playlist das convidadas?
Eu acho que pode ser Chega de Saudade.
Chega de
Pro
Saudade.
meu pai.
Na
Ai, que lindo.
cara.
A cara
Chega
dele,
de
né?
Saudade pro seu pai. Eu acho que esse é o comentário,
É
né?
isso.
Com
É isso aí.
certeza. Vamos curtir então
Muito
Chega de
bom.
Saudade com João Gilberto e a gente já volta para continuar o nosso bate-papo, tá bom? Segura aí, é rapidinho.
Brasilidades.
tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Impressionante esse tal de Tom Jobim, né? É, aqui é a interpretação do João Gilberto, o cara que criou essa batida icônica, né? Do violão brasileiro, que até então era só... era mais em cima do Segovia, né? Aí cria o violão brasileiro mesmo, o João, mas em cima dessa canção do Tom Jobim, composta nos anos 50, né? Uma coisa extraordinária, né? Todo o algoritmo, né? A receita de como se fazer canções populares no Brasil está aí nessa canção, né? A troca do menor para o maior, a modulação pelo círculo das quartas, tudo que um músico precisa saber. Tá aí. Eu acho que você foi muito feliz em escolher essa canção. Olha, queria continuar o nosso bate-papo aqui, mas abrindo essa segunda rodada de conversa, vamos falar de onde a gente pode encontrar, porque acho que está na internet, né? Os ingressos, o valor dos ingressos e onde as pessoas podem encontrar. Lara ou Ana, quem é que pode falar sobre isso pra gente?
Os ingressos estão disponíveis.
Eu tenho uma colinha aqui, vocês têm a colinha?
Nossa, mas nós sabemos.
Sabe? Então manda aí, então manda.
Os ingressos estão disponíveis num link que tá no Instagram da nossa companhia.
Sim.
Cia Selma Zambuja. E lá na bio da Cia Selma Zambuja a gente tem um link que dá acesso aos ingressos.
Bateu ali, já cai no Pix.
Exatamente.
É? Cai no o ticket.
No ticket. É. Ah, que ticket. Massa. O ticket é um
faz
ticket.
A venda, né? A pessoa recebe o QR Code lá na hora no teatro.
Como simples, né?
Então a pessoa entra lá no instagram.com e vai lá no espaço de dança.
Não, é na não. Cia esse. Não? Cia Selma Zambuja.
Cia Selma Zambuja.
Isso.
No Instagram. Ótimo.
Isso, na bio.
E também na bilheteria do próprio teatro vai estar disponível também, né?
O valor dos ingressos.
Se a pessoa tem alguma dificuldade em tecnologia, exatamente, ou se não gosta, né? Também.
Sim,
pode chegar antes.
Não tem dificuldade nenhuma, mas não curte esse tipo de compra, pode comprar lá na porta do teatro, na bilheteria. Vai ter a bilheteria do teatro.
Tem um perigo de não ter mais, né? Chegar lá, acabou, tá lotado.
Tomara,
porque,
né?
A nossa
vai ter
intenção,
que ter segunda sessão.
É a nossa torcida, né?
A nossa intenção é dançar tomara, com a casa cheia. É. Levar esse espetáculo para o máximo de pessoas que a gente
legal, tem. Legal, vai dar.
Essa
nós
é a torcida.
Nós temos na bilheteria o valor de meia entrada, né? Para os obrigatórios, estudantes, idosos PCD. Então. É, lá na bilheteria também vai estar sendo vendido. E a entrada inteira para prestigiar nossa companhia.
Perfeito. O Ana... Vamos falar um pouquinho da tua trajetória?
Vamos.
Porque você é bailarina, professora, coreógrafa, né? Formada no tradicional balé Isadora Duncan, que não é brincadeira, não é pouca coisa não, né?
Não.
Como se diz aqui no Brasil, né? Este monstro sagrado, né? Um ícone, né? Da dança planetária. Construiu uma sólida trajetória artística aqui no Brasil e no exterior, né? Você viveu um período na Alemanha, né, e integrou essa companhia muito famosa, que é a Musiktheater, né?
Isso.
Alemã, e atuando como bailarina, professora e assistente de coreografia. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência na Europa.
Ótimo.
E nessa companhia muito, muito importante, né?
A Europa foi um presente mesmo para mim. Eu fiz a minha formação pela Royal Academy, que é inglesa, toda aqui no Isadora Duncan, né?
Sim.
É a metodologia que a escola segue, e eu fazia exames anuais como aluna, fui me profissionalizando e escolhi fazer o meu exame de professora, me formar professora da Royal, que me daria condições de trabalhar em qualquer escola da Royal que eu quisesse ou que precisassem, formar alunas, colocar alunas para essas provas. E quando eu fiz essa minha formação, eu tive um convite para uma festa de formatura em Londres. E na época, tipo hoje, a Libra caríssima, né? Eu vendi o meu carrinho porque eu queria ir para Londres. E aí o meu irmão falou para mim assim, mas aí você vai ficar lá um mês, vai participar de uma festa e vai voltar e vai andar de quê? Né? Aí eu falei, não, então eu vou tentar ficar mais tempo.
Sim.
Me inscrevi num curso de inglês.
Teve que vender o carrinho porque não tava dançando no El Chan, né? Como você
então,
comentou.
Né? Não fiz muitas,
de uma maneira muito
divertida, pra ir pra Globo e tal. Fiquei no balé mesmo. Aí
genial, cara.
Não dava dinheiro, né? Vendi meu carrinho. E aí eu me matriculei num curso de inglês, consegui o meu visto de estudante e fui pra Londres com a cara e a coragem. Falei, vou ter que arrumar um emprego aqui, né? E em Londres comecei os empregos que eram permitidos, dei aula em algumas escolas ao redor de Londres, mas nada que eu pudesse ser contratada. Eles têm um discernimento, assim, de tipo, não, a gente contrata primeiro os ingleses, depois a gente vê se dá para contratar outras pessoas.
Sim.
E nesse meio tempo, o tempo passando, eu dando aula aqui, fazendo aula ali, eu mandei um e-mail para um teatro na Alemanha. E o diretor me ligou e falou, você pode vir para cá daqui uma semana? Aí eu, opa, posso. Na hora, eu falei, posso. Então, eu quero que você dê 2 semanas de aula para a companhia. E bem alemãozão, ele falou assim, não vai ser nada fácil, você é muito nova, eu não sei se você
Vai
pode dar conta. Eu falei, tá bom, e fui. A minha primeira, uma semana virou duas. Duas semanas viraram dois meses viraram quase 7 anos.
Nossa.
E aí eu fiquei no Musiktheater, em Gelsenkirchen. É, eu fui assistente de direção do Bernd Schindowski, que era o diretor da companhia. E eu saí quando ele aposentou. Aí quando ele aposentou, eu falei, ah, deu tudo, foi tudo tão encaminhado pra eu ficar, agora tá na hora de eu voltar, né? Levar um pouquinho do que eu aprendi para outro lá para Campo Grande, para os meus amigos de dança, meus parceiros, e fazer essa dança também tentar chegar em algum patamar mais elevado, né? Que a Alemanha é um teatro para cada cidadezinha.
É impressionante.
Onde tudo funciona, orquestra, ópera, cenário, tudo dentro de um único teatro. Então, assim, é um sonho de consumo. Sim. Eu não vou desistir enquanto não ver isso aqui no Brasil.
É a terra do bar, né?
É.
É complicado.
É complicado. É. Mas eu acho que a gente ainda pode ver algo assim aqui no Brasil.
Sim. Mas tem uma coisa interessante que quando você retornou, você se afastou teve um período sabático aí.
Tive.
Longe da dança. Como é que você conseguiu fazer isso?
Então, eu digo que eu tive dois filhos ao mesmo tempo, né? Eu voltei da Alemanha com a ideia de abrir um bar. E eu engravidei na mesma época que eu abri o bar. Então, meu bar nasceu em fevereiro. E a minha filha,
Helena...
Teve
um filho que só te deu alegria e outro que nem tanto.
E a minha filha Nina, maravilhosa,
a Nina
amo,
só te deu alegria. Só. O bar nem tanto.
Ah, o bar tá aí, né? Ainda, vamos lá. Então, eu abri o Barô em 2016, em fevereiro. E a Nina nasceu em maio.
Que lindo.
E
o Barô tá aí até hoje, né? Impressionante como... Não, a gente entende por que o Barô tá aí até hoje, né? Depois você contou a história da tua trajetória de 7 anos na Alemanha, tá mole, né? O Barô vai continuar por muito tempo.
E aí eu cuido desses filhos, né? E na época que nasceu tudo ao mesmo tempo, eu falei, gente, eu preciso estar aqui cuidando deles, né? Uma bebê recém-nascida e um bar recém-nascido... Então, eu tive uma pausa mesmo na dança. Eu tentei por várias vezes. Ah, eu vou voltar só fazendo uma aulinha. Mas eu mesma me boicotava. Eu ia um dia na aula, no outro dia eu não ia, sabe? Aí eu falei, não tá na hora. Eu tenho que estar pronta mesmo. E assim, só que é impressionante. Porque quando eu estava realmente pronta e que eu voltei a fazer aula, parecia que eu nunca tinha parado. Sabe aquela coisa que...
Sim.
Eu não sei. Dentro de mim, assim, a dança vive. Ela ocupa um espaço gigante.
Enorme.
Eu acordo pensando na dança, eu durmo pensando na dança. Se me chamar pra ir, vamos fazer uma aula, vamos. Dá aula no meu lugar, dou. Vem aqui fazendo o que eu vou. Me ajuda na coreografia, ajudo. Limpa isso aqui pra mim, limpo. Então, assim, eu amo, amo. Eu adoro estar envolvida com a dança.
Bacana. Vamos fechar o primeiro bloco do nosso programa. A gente vai fechar com mais uma canção escolhida pelas nossas convidadas. E no retorno do segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória da nossa querida Lara. A Lara também vai contar um pouquinho, né, pra gente esse dia a dia aí na dança e na comunicação, né? Vamos fechar com o Almir Sater, mês de maio. Quem escolheu a canção?
Eu que escolhi.
Você que escolheu?
Na verdade, eu escolhi as quatro. A Lara tá de
que
surpresa
bom.
Aqui com as canções.
Então comenta aí por que escolheu essa.
Eu peguei, acho que eu peguei as músicas de acordo com fases da minha vida, né?
É.
E mês de maio é uma música que me acompanhou na adolescência. Eu fiz uns amigos meus ensaiarem muito ela no violão, cantar, sabe? Aquelas coisas de juntar os amigos, fazer roda de viola. E eu fazia eles ensaiarem demais. Além de que é uma letra... surreal, né?
A letra do Paulo Jorge Simões Corrêa Filho, também conhecido como Paulo Simões.
É.
Né? É? Tá bom. Então vamos curtir aí essa canção do Almir e do Paulo.
Isso.
Mês de maio, e a gente volta já já, depois da canção, um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade, e a gente tá de volta, tá bom? Segura!
Arte, aqui é mato. O céu brilhou, o mês
de maio, enfim chegou. Olhos vão se abrir pra tanta cor. É mês de maio, a vida tem seu esplendor. A luz do sol entrou pela janela, me convidou pra tarde tão bela e sem calor. É mês de maio, saio e vou ver o sol se pôr. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou. E o enxame de estrelas diz que o dia terminou. Noite nem se firmou e a lua cheia já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Quem não se enamorou no mês de maio, bem que tentou. E quem não tiver ainda amor, solitários, o mês de maio é o protetor. Boa terra, bela esfera que nos leva aonde for. O futuro, quem nos dera que te dessem mais valor. Se firmou e a lua cheia já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou. De estrelas diz que o dia terminou. Boa terra, velha esfera que nos leva aonde for. No futuro, quem nos dera que te dessem.
Cadeira do DJ, onde quem senta comanda o som.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
Fica a dica com o professor Rossini.
Pessoal, a nossa dica de hoje é muito obrigado. As mulheres devem dizer muito obrigada. Os homens devem dizer muito obrigado. É uma questão de gênero. O importante é esta concordância aqui, ó, um pouquinho complicada. As mulheres disseram muito obrigadas. Os homens disseram muito obrigados. Obrigado é grato. Então, eu estou grato, ela está grata. É um adjetivo, flexiona naturalmente. Muito obrigado, pessoal.
Entrevista Som e Talento na cadeira do DJ.
Estamos de volta. Segundo bloco do nosso programa. Você está na 104.7 Educativa FM. Este é o programa Na Cadeira do DJ. Hoje recebendo duas feras da dança sul-mato-grossense. A Ana Lúcia Eldarria e a Lara Radek. E a gente está conversando aqui sobre esse espetáculo que elas está para acontecer a estreia do espetáculo agora quarta-feira, terça-feira, dia 4 da semana que vem. O espetáculo L'Existence, Lídia Baiz, uma apresentação de dança que revisita o universo poético da Lídia Baiz. E aí, como eu disse, dia 4, e você pode adquirir os ingressos, o seu ingresso ou os ingressos por meio do Instagram, lá do... Como que é, Lara, o Instagram?
Cia Zambuja.
Isso.
Grata. Cia Selma Zambuja. Arroba Cia Selma Zambuja.
Arroba Cia Selma Zambuja. E também pode comprar o teu ingresso, que vai estar disponível ali uma bilheteria lá no Teatro Glaucio Rocha, nesta terça-feira, 4 de agosto, 20 horas, tá bom? Então vamos dar sequência aqui no nosso bate-papo. A gente falou aqui no bloco anterior, comentamos um pouco a trajetória incrível da Ana, e a gente quer saber também um pouco sobre a trajetória da Lara. Conta pra gente aí, Lara. Não me esconda nada.
É muito interessante porque a minha dança está muito ligada com a Aninha.
Com a Dana.
Porque quando eu era bem novinha, eu sou da fronteira, sou de Ponta Porã. Comecei a dançar lá. E eu vinha para Campo Grande para fazer as provas e as aulas do Royal Ballet também. E a minha inspiração era a Aninha. Eu falava para minha mãe, em algum momento, não sei porquê, não sei se essa história é verídica, eu achei que a Aninha tinha parado de estudar para dançar balé. Eu falava, mãe, eu quero parar de estudar para dançar balé igual a Aninha.
Eu fiz. Por uns 2 anos. Meu pai deixou, mal acreditei.
E aí eu falava, mãe, eu quero parar de estudar para ser igual a Aninha. Eu quero ser igual a Aninha. Era assim. Mas eu tive um gap muito grande também com a dança. Eu saí de casa com 16 anos, fui para Campinas. Estudar, porque eu queria fazer faculdade de dança na Unicamp. E chegando lá, eu fui enxergando uma outra realidade e... Enfim. E aí eu acabei desistindo no meio do caminho. Fui para uma outra área, me formei em odontologia e fui abandonando a dança, porque para mim a dança sempre foi muito 880, né? Ela nunca foi uma brincadeira, nunca foi uma aulinha, né? Eu nunca deixei de fazer aula, sempre fui fazendo uma aula ali, outra ali, mas eu sempre tive esse lugar muito... profissional mesmo da dança. Sempre levei a dança nesse lugar, de levar muito a sério mesmo, né? E aí eu acabei abandonando, porque ou era 8 ou era 80. E aí eu abandonei a dança por um tempo longo, tive filho cedo, enfim. E aí, depois que eu tive meu primeiro filho, eu fui voltando aos poucos, até que eu encontrei a Companhia da Selma, aqui em Campo Grande, quando eu voltei para Campo Grande. E aí comecei a dançar lá. E à medida que eu fui dançando, era isso. Eu fazia uma aula, não era suficiente, 2 aulas não era suficiente, 3 aulas não era suficiente. E eu falava, gente, e aí quando eu comecei a fazer muita aula, eu falei, nossa, mas é muita aula pra não, né,
pra nada,
ser profissional. Né? E saía de casa, deixava os filhos, né, marido, e falava, não. E aí aos pouquinhos a gente foi se encontrando, né, eu acho que as... enfim, a vida vai trazendo as pessoas com as mesmas ideias
para próximo, né? E a vida vai aproximando.
Vai,
né?
Aproximando. E eu falo que a minha vida, em especial, ela deu uma volta imensa. Como se eu voltasse para aquele sonho lá de menina, de muito tempo atrás. Então, eu fui dentista, fui muita coisa, empresária. E aí, hoje, eu tenho a oportunidade de trabalhar com dança, que era o que eu queria fazer desde o início, né? Que a gente estava falando no início, né? Poder trabalhar com aquilo que você gosta, que te dá prazer.
Isso é bonito, hein?
E transformar isso não só em trabalho, né? Trabalhar sem trabalhar. Transformar isso em viver. Você não trabalha, você vive, né? Aquilo. Então, é um privilégio hoje poder estar falando disso e trabalhando com dança. Estar do lado da Aninha, muito legal isso.
Que barato, né?
É muito bonito.
É um negócio louco isso, né? Ana,
uma conexão, né?
Você vê ela lá em Ponta Porã. Uhum.
Então, e eu lembro que a minha professora
menina,
de balé,
né,
daqui, a Mari...
Criança.
Ela ia pra Ponta Porã pra treinar elas. Uhum. E tinha vez que eu ia junto pra ajudar alguma coisa. Eu era menina também, não Sim. tanto, a Lara é mais nova que eu. Mas menina, eu ia pra Ponta Porã com a minha professora pra ajudar as alunas lá de Ponta Porã. E assim... Desde criança a gente se conhece. É. E a vida abre um espaço enorme e, de repente, a gente se aproxima num ideal, legal, né? Porque eu acho que a nossa associação é um ideal,
Exato,
né, amiga?
É.
A gente organiza projetos não só para a Companhia da Selma, a gente faz projetos para a nossa associação mesmo, a gente tem um festival de dança.
Uhum, que é muito legal.
Que é competição de dança, né? Começou ano passado a primeira edição, já estamos na segunda edição, com gente do Brasil inteiro vindo dançar
Esse ano
aqui.
Tem gente do Brasil inteiro.
Que beleza.
É, então assim...
Da própria... Da
associação Motirô. É, a nossa associação que faz e cria os projetos tanto para a Companhia da Selma, da qual nós somos bailarinas.
Mas é uma associação das companhias.
Não, é uma associação nossa. A gente criou uma associação... Para criar projetos sociais voltados para dança.
Perfeito.
E dentro dessa associação a gente também entra em editais para criar projetos culturais.
Como é que
está
a cena nacional, estadual para dança? Porque a gente tem observado que no audiovisual houve um boom de repente, né?
Sim.
Realmente está bombando o audiovisual no Brasil. Como é que está a dança? Como é que vocês percebem isso? Em nível de Brasil,
sim,
né?
Sim.
Não só de estado.
Sim. Eu acho que a dança, ela já foi mais forte, mais unida e mais determinada em conseguir apoios, incentivos, editais, coisas assim. Hoje em dia, ela se tornou numa coisa que cada um anda fazendo o seu, e aí a gente realmente está precisando sempre estar correndo atrás, não dá para parar nenhum dia. A gente tem... A nossa associação faz projetos via Lei Rouanet, que é federal, né?
Sim.
A gente participa dos editais daqui, quando são lançados, do município, em geral. Mas a gente tem que estar sempre ali numa luta constante. Eu acho que a classe, em geral, da dança já foi mais unida. E a gente poderia, talvez, estar num patamar um pouquinho melhor, se não fosse essa... busca de cada um estar correndo só atrás do seu e a gente não olhar
tem
o todo.
Tem uma questão dos equipamentos também, né? Que hoje a gente chama isso de equipamentos, né? De sala de espetáculo, de sala de cinema. O cinema, o audiovisual está bombando em nível de produção, mas também nós não temos sala. O teatro tem esse problema, a dança tem essa questão que você está colocando, também tem a ver, porque pressupõe público, né?
É,
e a gente teve a pandemia, né? Que ninguém podia ir frequentar lugar nenhum. Tudo isso meio que cria um gargalo em todos os setores, né, Ana?
Em todos os setores, eu diria. Eu acho que a pandemia foi exatamente um divisor de águas, assim. Até na minha questão de bar, de vida noturna, eu acho que mudou muito, né? Uma geração, né? Os jovens que estão vindo aí, eles enfrentaram a pandemia de outra forma, vamos dizer assim. Mas uma geração que era muito ativa em teatro, cinema, Sim. bares, uhum, restaurantes, eu sinto que já é uma geração que ficou mais caseira, mais contida, menos exposta, vamos dizer
e
assim.
E aprender um pouco a fazer a coisa sozinho.
É.
Né? Então perdeu essa coisa, esse link de reunir,
né?
De grupo, né?
Exatamente.
E isso influenciou na própria luta mesmo de classe, né?
Na luta de classe.
Na luta de classe ficou ninguém olhando para o seu umbigo. Opa.
É bem isso.
Então é complicado, né?
Eu acho que esse boom do audiovisual tem muito reflexo nisso também, né? Porque esse audiovisual que deu esse boom, na verdade, que a gente está chamando, eu vejo muito que é esse audiovisual do celular, né? Da tela onde você assiste ali. Então você cria produções que você consegue assistir na palma da mão, né? A dança tá muito nesse lugar também. Eu tenho visto, principalmente em São Paulo, muitos coreógrafos indo pro audiovisual.
É mesmo,
levando
Lara,
dança.
Você percebe isso?
É,
também
muita,
já percebi.
Muita dança indo pro audiovisual. É. Porque, por isso, por falta de palco, falta de público nos teatros. Então, eles levam a dança para dentro do audiovisual. Isso tem acontecido muito.
É. São dois lados da questão aí, né? Dois lados, né?
Ah, porque o ao vivo é incrível, né?
Os grandes,
né,
centros também estão tendo teatros fechados,
Exato.
Também. Então, É uma realidade que é meio cruel também, né?
Bem cruel, porque você lotar uma plateia e sustentar um teatro, o custo que é um teatro, é absurdo, é enorme. As pessoas, acho que alguém que não é envolvido nessa parte cultural, de eventos, de shows, de espetáculos, não tem nem...
Envolvido com a produção, né?
Exatamente.
Não tem ideia do que é.
Não tem nem uma vírgula de ideia do tem. Que é o custo de um espetáculo.
Exatamente,
assim.
Porque é legal, por exemplo, falar de salas de cinema, né? Que a gente tem visto que também não tem fora das grandes redes.
Sim.
Lá em São Paulo, por exemplo, o Nubank adotou o Copan, o Cine Copan. Então, já teve teatro lá, por exemplo.
Já. Sim.
Então, é mais uma opção. Só que é uma opção restrita também, né? Porque se não é uma grande corporação ir lá e adotar...
Exatamente.
Mas eu ainda acho que volta a coisa do ao vivo... E isso tudo ainda valoriza mais o olho no olho, cara. Eu ainda acho.
Eu concordo, acho que é o nosso
trabalho. É tipo vinil, saca? É. Todo mundo tá no digital, mas ninguém tá de olho no vinil porque gosta do vinil.
Exatamente.
Então vai chegar uma hora que o cara fala, não, eu quero ver o ao vivo mesmo.
Ver.
Né?
Muita demanda.
A troca de energia e tudo mais é outro papo.
É outra.
Totalmente diferente.
Igual.
Eu acho que é um trabalho nosso também, né? Poder ir resgatando isso. Acho que a gente tem esse papel também, eu acho, acredito.
Mais uma coisa das nossas contrapartidas é fazer a apresentação do espetáculo para as escolas públicas.
Sim, legal.
Mas nós levaremos as crianças para o teatro. Não é a gente se apresentar na escola.
Sim.
Porque a escola é a casa deles, né? Então, num intervalo escolar... Ah, vamos ali ver aquela dança? Né?
Não, vamos ao teatro.
Vamos
né?
pro teatro, vamos aprender como é que senta numa plateia.
Perfeito.
Saber que lá dentro não pode comer, nem beber
conhecer,
nada.
Né?
Conhecer, né?
Isso aí.
Eles conseguem visitar bastidores, camarim, ver como que um palco funciona, iluminação, som. Então, mais uma coisa que tá aí pra gente tentar cativar alguém pra essa área.
Perfeito.
Esse mundo da arte,
muito,
né?
Muito importante isso, né?
Que tem um monte de coisa, né, Cirito, para fazer dentro do espetáculo. Tem o iluminador, tem o contra-regra.
Exatamente.
Onde a pessoa se enxerga e fala, pô, gostei disso, quero fazer isso. Né?
Nós somos 10 bailarinos na companhia, mas o trabalho envolve umas 25 pessoas.
É. Uma equipe imensa e muito importante, né, por trás.
Muito bom. Nós estamos chegando aqui ao final do programa. Vamos curtir mais uma canção e a gente volta para as despedidas e finalizar o nosso papo. Tem o Silverchair e o Pearl Jam. O que você prefere, Ana?
O Pearl Jam.
Pearl Jam?
É.
É, então vamos lá. Given to Fly. Quer comentar, não?
Ai, essa música me dá uma sensação de fly, sabe? E assim, acho que é um lugar que a gente... Toca ela aí, vamos ver.
Vamos
quem mais curtir. Vai sentir to fly.
Vamos conferir.
O convidado é o DJ.
to share this key to the locks on the chains he saw everywhere. But first he stripped, and then he was stabbed by faceless motherfuckers. He still stands.
É, estamos de volta depois dessa lenha aí do Pearl Jam, né? É, rapaz, o negócio é bacana demais. A nossa conversa aqui, a roda de conversa hoje com as nossas convidadas, com os nossos entrevistados. A gente tá chegando ao final do programa, senhoras. Temos 5 minutinhos aí para vocês mandarem aquele recado para a gente fechar com mais uma canção o nosso programa. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença, viu? Muito bacana receber vocês aqui com esse projeto sensacional e desejar muito sucesso para vocês, né? É, fica no ar a palavrinha francesa, né? O jeito francês de desejar isso, tá bom? Para vocês.
Uhum.
Tá?
Combinado.
Combinado? Então, diz aí, Ana, diz aí, Lara. Vamos fechar convido a conversa, convida o povo aí.
Bom.
Fica à vontade para. Se escapou alguma coisa que a gente deveria falar aqui, né? Acho
não,
que chegou
acho que
a hora
não,
de falar.
É. Não, mas falamos tudo. Primeiramente, nós que agradecemos, né, o convite para estar aqui com vocês. Foi um bate-papo ótimo. Que pena que já acabou. A gente poderia ficar
é
falando aqui, mas. Horas e horas.
É ligeiro, né?
Mas quero aproveitar, convidar todos os ouvintes aí para nos prestigiar, para se presentear com o nosso espetáculo. Eu tô tão apaixonada, de verdade, que eu acho
gostei.
Que quem for assistir vai sair de lá presenteado.
Com certeza.
Então, terça-feira, às 20 horas.
Não tem essa coisa do eu mereço isso?
É,
olha, quem
eu
tá,
mereço ir no espetáculo.
Merece, é isso aí.
É isso. Terça-feira, dia 4, às 20 horas, no Teatro Glaucio Rocha. Nós, da CIA de Dança Selma Zambuja, vamos esperar todos vocês.
Muito bacana. Bom. Sucesso.
Obrigada.
E aí, Lara?
É isso. O espetáculo tá lindo, como a Aninha falou. É muito bem feito. A criação desde a pesquisa, roteiro,
trilha sonora impecável,
tá assim...
pelas músicas que escolheram aqui,
a
já deu para sacar
tá
que a trilha
assim,
é boa.
Não tem nem que dizer, é uma coisa linda mesmo, a trilha sonora, de muito bom gosto, não é porque é nosso, mas...
trilha
é
sonora porque... é específica, foi feita para o espetáculo ou não?
Não.
Foi
não.
Pesquisa.
Foi pesquisa,
legal.
Mas uma pesquisa muito fina.
Legal.
Muito fina mesmo, muito, muito bonita. E, enfim, desde o figurino, então tá tudo muito, muito cuidadoso, foi feito com muito carinho, com muito cuidado com a história da Lídia, enfim, e é isso, então convidamos a todos.
Eu fiquei curioso sobre o figurino, eu fiquei bem curioso.
É, o figurino é interessante, né? Ele remete à época, ao mesmo tempo não é tão...
tão...
clichê, vamos dizer assim, né?
Sim.
Não é tão concreto.
É a dança, né? A dança traz esse
claro,
lugar, né? Da
claro.
Subjetividade, de você ir lá...
Total, né?
Você assistir, você simplesmente se encantar sem entender nada, e já tá muito bom. Então, a dança traz isso, ou se encantar e interpretar e levar a sua interpretação. E o espetáculo
é uma
tá
obra aberta, né?
É uma obra aberta.
Que se completa no espectador.
Exato.
Né?
Exatamente.
Isso é fabuloso, né? Fabuloso.
O que é pra você, né? Não é pra mim, não é pra
Exato.
Ele.
A dança não se
isso
entende,
é o mais
né? se
Exatamente.
Isso,
sente.
É, isso é o mais sentir. Bonito da coisa, né?
É o sentir.
Né? Não, tá, não é aquela caixinha ali, aquele nicho igual pra todo mundo, né?
Exatamente.
Você vai e ela se completa em você, nas tuas reminiscências, nas tuas ideias, no teu pensamento.
Exatamente.
Isso é, esse é o barato da arte, né?
É maravilhoso.
Que todos possam ir abertos para isso, para curtir e sentir.
Isso. Muito
espetáculo.
Bom. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Estamos indo embora. A gente volta na quarta-feira próxima, né, Gilson e Daniel Roquebart?
Quarta-feira que vem no mesmo bate-horário.
Agradecendo a presença da nossa jornalista Evelise, sempre sugerindo pautas muito boas. A Evelise, que é a esposa do nosso colaborador.
E agradecer
o
Lucas, né? Lucas Arruda.
Agradecer o Arruda, né? Obrigado a todos.
Aline,
tá bom? E principalmente a você que nos prestigia. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. E o carinho com o nosso programa, com a nossa emissora e principalmente com os nossos convidados, como sempre, tá? A gente fecha o programa, então, com o Silver Cher. Miss You Love. É isso aí? Quer comentar a canção?
Não.
Vamos direto então para ela, porque o programa chegou ao final. Um abraço, até a próxima.
Obrigada.
Tchau!
Supposed to feel what I'm supposed to say, but I'm not sure, not too sure how it feels to handle every day, and I miss you. I'm breathing breath.
termina aqui, na cadeira do DJ.
Se você acorda cansado, com o corpo todo dolorido, na Orion Colchões tem conforto, qualidade pra você sentir. Dorme bem a noite inteira.
Agora na Nelly Martins, a Via Parque 205, e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
Every choice and step I make, every word and breath I take, you're the reason my world keeps turning. Like the blood running through my veins, sunshine when there's only rain, you're the reason my heart keeps learning. Take care of my heart, never break.